marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Começando então mais um programa In The News, hoje do dia 29 de setembro. Esse programa que é uma produção conjunta do curso de jornalismo e do curso de relações internacionais da Uninter. Eu sou o professor Jefferson Ferro, do curso de jornalismo, meu colega André Frota, do curso de RI, e vamos dar uma olhadinha no que está pegando aí no noticiário internacional essa semana, né, André?
Vamos lá, Jeff.
Hoje nós temos um evento, né, que é o primeiro Trump-Biden, né, presidencial, que vai acontecendo. Esse dia já não começou, né, não sei, com o fuso horário aqui, agora são 6 horas, não lembro exatamente onde é que vai ser o debate, mas hoje acontece, né, hoje à noite, o primeiro debate presidencial Trump-Biden. Então, sem dúvida nenhuma, vai dominar o noticiário, né, de hoje para amanhã. Vai ter muito detalhe a respeito disso. Mas antes da gente chegar lá nessa questão da política interna norte-americana, da corrida presidencial norte-americana, uma notícia que estampou as primeiras páginas, né, dos portais de notícia que a gente sempre segue aqui, de todos eles, né, dos três, da BBC, da CNN e da Deutsche Welle, que foi a marca de 1 milhão de mortos da Covid, né? Então, ontem saiu essa notícia. Então, a CNN criou essa reportagem, uma reportagem profunda sobre a Covid, inclusive com um design especial aqui para marcar esse momento, né? E até para a gente falar um pouquinho sobre o texto aqui, a manchete diz o seguinte: 1 million dead, how COVID-19 tore us apart. E essa expressão, tore us apart, esse phrasal verb aqui da língua inglesa, o André é um pouquinho mais novo que eu, né, André? Talvez não lembre daquela música Love Will Tear Us Apart, do Depeche Mode, dos anos 80, talvez até dos anos 70, né? Lembra dessa música, André?
Vou colocar que lembro, Jefferson, com certeza. Não sou tão mais novo que você assim não, viu? Quero te dizer nada.
Só um pouquinho, né? Então, tem essa expressão tear us apart, que é uma expressão até certo ponto recorrente aí na poética da língua inglesa, que significa rasgar, despedaçar, se a gente quiser uma tradução mais dramática. Então, e eles usaram essa expressão no título aqui na manchete, né? Um milhão de mortos, como que a Covid-19 nos despedaçou. E vou ler um trechinho aqui do começo da matéria, que é muito bonita essa matéria, assim, textualmente falando, muito bonita. Diz assim: a virus that has affected the world. Então, subtítulo: um vírus que afetou o mundo. A Chinese doctor who tried to sound the alarm. A father of 6 who emigrated from Pakistan to the United States to give his family a better life. A 15-year-old boy who left his remote home in the Amazon to study. They all died from COVID-19. Então, o primeiro parágrafo, resgatando essa ideia que aparece ali na abertura da matéria, não é, de colocar os pontinhos representando pessoas, eles começam falando de três pessoas comuns, não é, que morreram da Covid. Um médico chinês que tentou soar o alarme, o pai, né, um pai de 6 crianças que emigrou do Paquistão para os Estados Unidos para dar uma vida melhor para sua família, e um garoto de 15 anos que deixou o seu lar remoto, né, da Amazônia, para estudar. Todos eles morreram de Covid-19. Então, a matéria tem esse apelo, assim, bem pessoal, né, falando das pessoas, dos indivíduos, quem são, tentando dar um destaque, né, para essas mortes anônimas, né, das pessoas que, de repente, se tornaram invisíveis. E aí a matéria vai falar sobre, né, como que essa doença tem causado um impacto muito grande em todo mundo. E a título de comparação, aqui já no começo, né, ele faz esse comentário que esse número de mortos, ele é 4 vezes mais do que o número de pessoas, 1.004, naquele tsunami que atingiu a Ásia, 16 vezes mais do que o número de pessoas que morreram de infecções virais, né, de gripe, nos Estados Unidos no ano passado, no último inverno, né, para quem dizia que era só uma gripezinha, foi uma gripezinha 16 vezes mais, né, do que morreram nos Estados Unidos no ano passado, e aí 335 vezes o número de mortos dos ataques de 11 de setembro. Né? Então, essa cobertura especial aqui que a CNN, a matéria especial que a CNN fez para essa marca, né, da Covid, de 1 milhão de mortos. Fala aí, André. Eu falei,
Jeff, não, olha só, a gente tem aqui a participação do Germano aqui no feed, se você acompanhou aqui os comentários que ele fez, então ele deu uma boa tarde, e depois aqui também fez o seguinte comentário, dizendo que o cardiologista dele comentou que até o final dessa pandemia o Brasil vai para 200 mil mortos, né? Essa estimativa aí que
tomara que não, pois é.
Pois é. Então, obrigado pela participação aí, Germano.
Não sabe.
Olha só, Jeff. Eu tive uma falhazinha no teu áudio, posso...
Tô te ouvindo bem, pode continuar.
Vamos lá, então. Olha só, Jeff, essa matéria aí no BBC, na CNN, é uma matéria bastante, muito, muito legal, ela tá muito bem feita do ponto de vista da produção, né? Gráfica que eles montaram, como eles, enfim, como a CNN ela consegue ser um jornal de ponta sempre, né? E é bem interessante. Sim. As matérias que eles conseguem colocar e como eles veiculam a informação de uma maneira didática e ilustrativa. E essa marca de 1 milhão é uma marca muito, muito robusta já. No entanto, eu até acho que a gente ainda vai colher uma marca ainda um pouco pior. Se a gente for fazer um retrospecto, Jeff, das previsões que foram feitas no início da pandemia, lá pelo grupo de Cambridge, por aquelas equipes lá da Inglaterra, sobre levando em consideração as realidades de cada país, a gente tem assim uma marca de, levando em consideração a taxa de mortalidade que a doença tinha naquele momento, a gente tem então uma estimativa ali, por exemplo, de 2% da população mundial que, enfim, que poderia ser atingida diretamente, poderia, enfim, vir a morrer, né, por uma, entre 1 a 2% da população mundial até o fim da pandemia, caso nenhuma vacina, caso nenhum método eficiente de combate ao vírus fosse lançado. Então a gente está chegando em 1 milhão, a gente está falando, sei lá, de uma marca, de uma população total de quase 7 bilhões, isso que a gente está, ou 7 bilhões e alguma coisa, a gente ainda tem espaço aí para crescer essa estatística, né, levando em consideração a taxa de mortalidade do vírus, né?
Um aspecto que a reportagem da CNN destaca, André, e que eu acho que está nessa expressão que eles escolheram, para colocar como título, né, Tore Us Apart, é como que essa doença, ela, ao contrário de uma previsão mais otimista, ela não nos uniu, né, e aqui eles estão falando do mundo todo, não só dos Estados Unidos, não nos uniu enquanto um povo, enquanto uma espécie, né, a humanidade não se uniu contra a doença como se esperava que poderia ou que deveria. Então, a doença acabou até aumentando alguns conflitos políticos, né, conflitos internos e externos. Foi por isso que eles escolheram usar essa expressão, né, nos rasgou, despedaçou, tore us apart na manchete, para dizer que essa doença ela também tem tido um efeito político, né, um efeito de causar dissenso, né, e conflitos políticos. Como é que você vê isso dentro da perspectiva internacionalista?
Não, essa questão é excelente, Jeff. Eu acho assim, a doença ela não foi a causa desse fenômeno, né? A doença, a gente vive uma contaminação biológica a nível global, mas ela não é a causa do dissenso, né? Muito pelo contrário, a gente deveria ter até uma união em torno do combate a esse vírus. O que acontece é que a gente estava numa fase já nas relações internacionais de recrudescimento do multilateralismo, uma fase de recuo do multilateralismo, de recuo da diplomacia, uma fase de ascensão dos nacionalismos, uma fase de maior radicalização do ponto de vista político-partidário, numa fase em que os organismos internacionais já deixaram de ser uma das principais horizontes de concertação política, e o retorno da diplomacia secreta, o retorno dos serviços de inteligência, o retorno, então, da insegurança nas relações internacionais começou a se estabelecer como uma marca mesmo da forma como as questões de segurança internacional elas passam a ser estabelecidas. Então, o vírus ele veio para, de certa maneira...
Ele agravou essa situação? Você já acredita que ele piorou essa...
Eu acho assim que até o momento, Jefferson, a gente não vê uma... A gente vê uma grande colaboração do ponto de vista científico. A gente vê, assim, principalmente pela comunidade científica que publica, que produz conteúdo, e as revistas internacionais, elas veiculam isso, todo mundo tem acesso. Isso é um grande avanço do ponto de vista da comunidade científica. A gente ter uma possibilidade de inter-relação e o que é produzido num país já entra como resultado numa revista internacional e todo mundo tem acesso e a comunidade de pesquisadores passa a ter acesso. Eu acho que isso é um grande avanço. De outro lado, a produção da vacina, ela tem um esforço da OMS de tentar costurar, e a OMS tem um papel muito importante, deveria ter um papel maior, se não fosse o boicote por certos países do papel da OMS. Ela deveria ser o principal fórum para coordenar esses esforços de produção da vacina, e um fórum que tivesse recebido um montante de dinheiro massivo para isso. Para coordenar os esforços de produção de uma vacina e não uma corrida do ponto de vista econômico-financeiro para ver quem sai na frente e quem vai ganhar dinheiro com isso. É muito errado esse tipo de... Enfim, a competição é boa porque ela acelera, mas a coordenação ela aceleraria ainda mais. Né? Se a gente tivesse competição e coordenação, a gente teria um cenário no qual talvez a gente tivesse já uma vacina circulando com mais eficácia, né? Se a gente tivesse uma coordenação global e que, enfim, os laboratórios não fizessem de uma maneira tão individualizada. Mas o que a gente vê são os países querendo disputar, né? E uma desconfiança, enfim, aí a população fica à mercê e nós vamos para esses índices aí de mortalidade enormes, né?
Pois é. Dando uma olhadinha nas manchetes dos outros portais que também retrataram, né, essa questão, mas com aspectos um pouco diferentes, como foi, por exemplo, no caso do Deutsche Welle, aqui nessa notícia: Coronavirus Global Deaths Pass 1 Million Mark. Coronavírus, então o número de mortes globais passam de 1 milhão, da marca de 1 milhão, né? E aí ele, no subtítulo aqui, na gravata, né, explica: More than 1 million people around the world have died from COVID-19. France, the Netherlands and several other European countries have tightened restrictions amid a surge in infections. E aqui na matéria não é uma matéria especial sobre a marca de 1 milhão de mortes, mas enfim, ela dá um geral sobre notícias em relação à Covid e destaca o comportamento dos países europeus, especificamente da França, da Holanda e de alguns outros países, que neste momento estão reforçando, né, as restrições de circulação diante de um aumento no número de infecções. Então, perceberam que o número de infecções na Europa está aumentando em vários países e, por isso, isso levou os governos a tomar medidas restritivas novamente. Então, o cenário não é um cenário de que o pior já passou, não é, André? Isso é que traz um desconforto muito grande.
Então, exatamente, Jeff, a questão é essa segunda onda, né? No caso do continente europeu, a gente tem uma segunda onda que está agora se alastrando, né? E a segunda onda, ela em casos anteriores de contaminação biológica, como foi o caso da gripe espanhola ou outras gripes que a gente teve também, não necessariamente a primeira onda foi pior, a segunda onda às vezes foi mais devastadora. É muito trágico, tem que rir, senão fica nervoso, né?
Pois é,
nervoso, porque
só de imaginar que a gente pode ter uma segunda onda pior do que a primeira já é muito desanimador, né?
E eu acho que o que conta, hein, Jeff, se você me permite só finalizar o raciocínio, é o que acontece. A primeira onda, ela é dura porque tem uma questão de... E foi muito dura porque havia uma incompreensão de como lidar e como os próprios estados, as prefeituras iam se adaptar a tudo. E as empresas, enfim, elas têm uma reserva que às vezes dura um mês, dois meses. Empresas muito bem saneadas têm às vezes uma reserva maior. Mas o que acontece é quando entra a segunda onda é um momento de recuperação, né?
Já acabou a reserva.
E é justamente no momento em que você está abrindo as economias, que você está tentando retomar a atividade econômica e vem a segunda onda, aí não tem porque, enfim, aquele colchão econômico já foi e o tragédia humanitária já aconteceu, vai acontecer de novo. Então é bem complexo mesmo.
Sim, né? Se a gente pensar que o nosso governo já gastou tudo que podia gastar, né, com auxílio, e então agora se vier mesmo uma nova onda, realmente a situação fica bem complexa, né? Perspectiva ruim, mas esse é o tom das matérias que tem falado sobre isso em relação à Europa, que é justamente esse receio, esse medo de que esteja vindo aí uma segunda onda. Então os governos estão bastante cautelosos no sentido de tentar controlar o máximo possível o povo se juntando aí, sem contar que está começando o inverno deles, né? Eles estão entrando agora no outono, então para o final do ano é inverno, e o inverno é normalmente o período do ano, a estação do ano em que a gripe se dissemina mais, não é? Em que a gripe pega mais. Então essas condições aí podem realmente ser bem ruins para o hemisfério norte e para a Europa. Na BBC, a BBC também deu destaque para essa notícia, e aqui eu escolhi mostrar uma outra manchete, essa manchete que diz o seguinte: Coronavirus new global test will give results in minutes. É uma manchete de ontem que diz que surgiu, né, a OMS divulgou, anunciou a criação de um novo teste que vai ser distribuído globalmente, que dará o resultado em poucos minutos. Um teste mais eficiente, que esse é um dos grandes objetivos, né, dos esforços científicos aí, era de tornar a testagem mais eficiente. E aqui, no comecinho da matéria, diz o seguinte: A test that can diagnose COVID-19 in minutes will dramatically expand the capacity to detect cases in low and middle income countries, the World Health Organization has said. Então eles declaram que conseguiram desenvolver esse novo teste que custa $5 e que vai ser capaz de dar um resultado em poucos minutos se a pessoa está realmente contaminada ou não, o que pode ter um grande impacto no controle da doença, especialmente nos países mais pobres. E esse é um outro aspecto da questão, né, da pandemia, André, que tem uma diferença muito grande em como a gente está lidando com isso nos países que têm uma estrutura, né, um sistema de serviço, e aqueles países, especialmente na África e alguns na Ásia também, que não têm essa infraestrutura de atendimento de saúde para lidar com a pandemia. Então, a proposta aqui da OMS é que com esse novo teste que já foi desenvolvido, que começa a ser distribuído e fabricado em breve, vai ser possível dar um reforço no combate nos países mais pobres.
Então, já acho que uma das grandes estratégias, umas grandes linhas de ação no caso do combate ao coronavírus é a testagem em massa. Isso, no começo da pandemia, era um recurso escasso, não se tinha os equipamentos, não se tinha acesso aos principais meios de testar a população, e você não tinha como fazer um planejamento mais detalhado em torno disso. A partir do momento que existe uma disponibilidade de testagem em massa, a gente consegue pensar num cenário de maior mitigação dos efeitos da pandemia. Então, a testagem, ela é a ferramenta mais importante e é a que mais faz falta, porque é muito difícil testar, enfim, fazer testagem em massa, é muito difícil, é um esforço enorme, é caro, enfim, é difícil, é operacionalmente muito difícil. Se você consegue resolver essa questão operacional, eu acho que o combate à pandemia se torna muito, muito, muito mais eficiente, né? Até para futuras, né, Jeff? Até para futuras pandemias. Essa é uma linha de ação, de planejamento que deveria ser pensada.
Esse pode ser um aspecto positivo, né? Sim. Esse pode ser um aspecto positivo, né? A gente está pensando aqui com pessimismo sobre uma possível segunda onda, mas tem um aspecto positivo que talvez, do ponto de vista científico, nós já estejamos mais bem preparados. A gente vai ter, por exemplo, né, testes mais eficientes para enfrentar essa segunda onda. Então, não sejamos tão pessimistas, né? Tem também alguma coisa positiva aí para a gente colocar nessa conta, né?
Exatamente.
Bom, vamos deixar o coronavírus então, já que a gente já está quase aqui indo para o final do programa. Vamos falar um pouquinho sobre o debate que acontece hoje, né, o primeiro debate presidencial da campanha entre Trump e Biden. Diz o seguinte, a manchete da CNN, né, da rede política: Trump looking for 11th hour reset, but mostly shuns debate prep. É uma matéria opinativa aqui do Kevin Liptak e da Caitlin Collins. E essa matéria, esse título, está, né, dizendo que o Trump está aí buscando uma virada de uma hora. Essa expressão 11th hour, né, 11ª hora, é mais ou menos equivalente ao que a gente diz aqui, 45 minutos do segundo tempo, né, em português, é uma virada de última hora, mas que ele, basicamente, ele não se dedica à preparação para o debate. Então, a matéria dá um destaque para esse aspecto que é tradicional aqui do comportamento do Trump, de ser um cara muito do improviso, né, de falar o que pensa. Inclusive, ele ficou muito marcado, né, por essa característica, por assim dizer, mais desbocado, né, um cara que não tem muito verniz, é um cara que fala o que pensa. Isso acabou se incorporando a ele como uma qualidade, né, como um político honesto, por assim dizer. O que não deixa de ser um dilema, né, porque como é que ele pode ser um político honesto se ele mente bastante, né, se ele fala um monte de coisa que não é verdade. Mas, enfim, isso é uma marca da comunicação do Trump, essa coisa de não colocar muito verniz, de não ser muito politicamente correto, de dizer o que pensa, né? O que a gente pode esperar desse confronto aí aberto, Trump e Biden?
É muito interessante essa matéria aí da CNN, Jeffrey, porque ela até mostra esses aspectos mais... quais são as estratégias que podem ser utilizadas nesse debate e o quão importante é esse debate para uma possível virada ou uma possível mudança. E sim, o debate, ele é um debate presidencial, ainda ele é sempre muito importante numa campanha. Claro que ele não é a única variável, mas ele tem um peso enorme, porque é muito, ela se aproxima muito do final da campanha, né, do final da eleição. Então já é ali um momento que muitos eleitores já definiram o voto, mas aqueles eleitores que ainda estão balançando e que são estratégicos para você ter possíveis mudanças nos estados que são estados gangorra, ali então o debate ele tem esse peso. E aí o que acontece? No debate presidencial, se o candidato ele conseguir ter, mesmo que ele tenha um desempenho um pouco abaixo do que se espera, mesmo que ele não seja tão performático, se ele não cometer nenhum erro ou não fizer nenhuma fala que, enfim, que tenha um potencial de prejudicá-lo muito, é difícil ter uma mudança assim nas preferências. Agora, se o candidato eventualmente faz algum comentário que, enfim, que tem um impacto muito grande, que tem que aquilo viraliza, hoje em dia as coisas viralizam, sim, muito rápido, e não dá tempo de você apagar um incêndio que foi criado num debate. Enfim, é o comentarista.
Pode as próprias falar. Máquinas da internet podem causar esse viral, né? Eles podem criar um viral, elas podem transformar alguma coisa que talvez no primeiro momento não tenha sido tão impactante em algo impactante, né?
E o que o comentarista aí da CNN coloca, que é interessante, é isso, é que o primeiro debate é o mais importante. São três debates, o primeiro debate é o mais importante, porque é ali que as pessoas mais assistem. O índice de acompanhamento ali de pessoas assistindo o primeiro debate é muito alto. Os outros, eles tendem a ser menos importantes, ainda que eles sejam. Mas o primeiro é o que é mais impactante. Então, se tiver uma gafe ali muito grande, às vezes do Biden, que é o candidato que tem que passar a impressão mais moderada, que tem que ser o candidato, né, do equilíbrio, do bom senso, o candidato, né, da democracia, enfim, tudo isso que o eleitor vê nele. Se ele escorregar, pode ter um impacto, sim, nas preferências de uma parte dos eleitores.
Nesse momento ele tem mais a perder, né, do que a ganhar.
Eu acho que o Trump vai com tudo para isso, exatamente. É exatamente isso que você falou, Jefferson. O Trump não tem nada a perder, ele já está para trás. E ele, a estratégia dele é agressiva, ele é um candidato midiático. O Biden não, então vamos ver o que vai acontecer.
Veremos, né? E uma notícia que também causou certa turbulência na campanha é a respeito da questão, né, dos impostos pagos pelo Trump, né? Saiu uma notícia, a manchete da BBC News aqui está dizendo o seguinte, BBC Business: Trump taxes are national security issue, Nancy Pelosi says. Então, os impostos do Trump são uma questão de segurança nacional, declaração da Nancy Pelosi, que é uma líder do Congresso democrata. Basicamente, né, saiu essa notícia ontem de que o Trump só teria pago $750 de imposto em 2016 e 2017, o que causou, claro, um grande furor, né? Como é que pode um cara tão rico pagar essa lixaria, né? Dinheiro de pinga aí de imposto, uma coisa assim que é ridícula. E que entra também numa outra discussão maior, né, André, que é a questão dos impostos sobre os ricos, que tem sido muito debatida, de um modo geral, na política norte-americana nos últimos anos. Como é que você vê o potencial dessa notícia para a campanha?
Ô Jeff, eu não tenho certeza qual foi a agência que fez esse levantamento, se foi a BBC, eu acho que a BBC está reproduzindo, mas eu tenho a impressão, sim, que foi o New York Times que fez, eu não tenho certeza. Foi o New York Times, né?
Sim.
Uhum. Então, exatamente. Olha só, o New York Times, ele é um jornal que não é aliado com o Trump. Não que isso exima ele, obviamente, de declarar suas contas, porque ele tem que pagar imposto, e, enfim, ele tá ele não está abrindo isso para a população. Mas foi uma tacada muito inteligente do New York Times nesse momento, atingir o Trump dessa maneira e colocar ele contra a parede, para ele ter que abrir as contas dele, enfim, num período de campanha. Então, assim, não dá para a gente ser ingênuo, sabe, Jeff, de achar que esse jornal está fazendo esse levantamento, enfim, de uma maneira, se não tem uma sincronicidade.
Teve uma intenção política, né, na divulgação dessa notícia.
Com certeza. O que não exime ele também, enfim, se ele tivesse, sim, com as contas ok, bom, segue o jogo, mas se ele não está, então...
Então pode ser que isso também apareça hoje, né, no debate, né? Pode ser que seja um dos temas a serem debatidos. Bom, a gente está chegando no final do programa aqui, só para não deixar passar em branco, eu tinha separado mais duas manchetes da Deutsche Welle falando sobre outros países também, né, sobre outras coisas. Uma notícia sobre a Bolívia: key ministers resign ahead of presidential elections. Então, alguns ministros, três ministros de Estado da Bolívia pediram demissão. Lembrando que a Bolívia tem um governo provisório, né, uma senadora que assumiu o governo quando o presidente foi deposto, e que as eleições estão marcadas para o dia 18 de outubro. Então, aumentando um pouco mais ainda a tensão política na Bolívia, que vive um momento de crise interna muito forte. E na Bielorrússia, que também tem ocupado o noticiário internacional já há algum tempo, não é? Também por causa de uma eleição presidencial altamente contestada, população na rua. Também na Deutsche Welle saiu essa manchete: Macron to meet opposition leader Tsikhanouskaya. E eu não tenho nenhuma expectativa de ter pronunciado corretamente esse nome, tá? Mas enfim, parece que o presidente da França, o Emmanuel Macron, vai se encontrar com a líder da oposição, e que ele está pedindo, né, à União Europeia que coloque sanções ao governo bielorrusso para tentar exercer alguma pressão política ali. A Bielorrússia que virou aí uma ditadura, né, aliada ao Kremlin, e o povo está na rua protestando. Então, a gente já esgotou nosso tempo, né? Vamos ficando por aqui hoje, né, André?
Isso aí.
Agradeço seus comentários, a participação de todos. Lembrando que esse é um programa feito em parceria pelo curso de jornalismo da Uninter com o curso de relações internacionais da Uninter. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e espectadores. Um grande abraço e até a semana que vem.
Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.